Vamos avançar na nossa agenda. Vamos passar para o ponto 4, anteproposta de lei número 9/13, décima alteração à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, aprovada pelo decreto-lei número 267/80, de 8 de agosto, na sua redação atual. É uma iniciativa da autoria do Bloco de Esquerda e os tempos para este diploma são os seguintes: Governo, PSD, PS e Bloco de Esquerda dispõem de 20 minutos cada, o Chega de 14 minutos, o CDS-PP de 12 minutos, as representações parlamentares do PPM, da Iniciativa Liberal e do PAN, 10 minutos cada. O Sr. Deputado António Lima tem a palavra para a apresentação do diploma.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a Constituição da República, a Constituição de Abril, afirma de forma clara e inequívoca que todos os cidadãos e cidadãs têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Garante ainda que os cidadãos com deficiência, seja física ou mental, gozam plenamente dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos direitos que qualquer outro cidadão. E mais, o Estado tem a obrigação de desenvolver uma política de integração das pessoas com deficiência, assegurando a concretização efetiva dos seus direitos. O voto é um direito e, por maioria de razão, enquadra-se neste desígnio. O voto deve ser universal, igual, direto, secreto e periódico. No caso da Região Autónoma dos Açores, o Estatuto Político-Administrativo determina que a eleição dos deputados à Assembleia Legislativa também deve respeitar estes princípios, sendo feita por sufrágio universal, direto e secreto. O aprofundamento e a concretização destes valores nunca podem ser descurados. Não desistimos deles em nenhum momento e em nenhuma circunstância. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência visual enfrentaram obstáculos no exercício do seu direito fundamental ao voto. A impossibilidade destes cidadãos votarem de forma autónoma, utilizando apenas o boletim de voto tradicional, levou a Assembleia da República, em 2018, a alterar as leis eleitorais nacionais, nomeadamente a Lei Eleitoral da Assembleia da República e a Lei Eleitoral para a eleição do Presidente da República. Desde então, e para a eleição destes órgãos, passaram a estar disponíveis em todas as assembleias de voto matrizes de voto em braille, dos boletins de voto idênticas aos originais e com os espaços correspondentes às listas concorrentes. Esta solução tem-se revelado eficaz. Permite que as pessoas com deficiência visual, que dominam o braille, possam votar de forma autónoma e secreta. Contudo, para a eleição dos deputados e deputadas deste Parlamento, esta solução ainda não existe, desde logo porque é iniciativa deste Parlamento a sua alteração. Durante a campanha eleitoral que elegeu este Parlamento com esta composição, a Associação de Cegos e Ombolíopos de Portugal enviou aos partidos políticos uma mensagem em braille. Nessa mensagem, alertava-se para a impossibilidade das pessoas com deficiência visual votarem autonomamente para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Isto simplesmente porque a lei não o prevê e alertavam ainda para a discriminação que isso representa. Não ficamos indiferentes a esse alerta. Demos a resposta necessária, propondo a alteração à lei eleitoral que hoje debatemos e que esperamos ver aprovada. A proposta que agora se debate permite a votação em braille nas eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Assim, garantimos que também, nestas eleições, uma pessoa com incapacidade visual possa exercer o seu direito de voto sem depender de terceiros. Mas esta alteração também promove outras alterações. Promove a igualdade de género ao reforçar a paridade nas listas de candidatos e candidatas. A representação mínima de cada sexo sobe de 33% para 40%, alinhando-se com o que já está em vigor nos restantes atos eleitorais realizados em Portugal. Garante-se assim uma maior igualdade de género na composição das listas de candidatos a deputados e deputadas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, como em 2013, é pela mão do Bloco de Esquerda que o reforço da paridade na lei eleitoral chega a este Parlamento. Votamos também a facilitação do voto das pessoas com deficiência visual, acabando com a discriminação e a minorização a que estes cidadãos estão sujeitos. Esperamos que o resultado seja o mesmo que em 2013, uma lei aprovada aqui e mais tarde na Assembleia da República e uma democracia mais inclusiva e mais justa. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Está apresentada a iniciativa. Estão abertas as inscrições. Sra. Deputada Oliveira Santos, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo Regional. Este diploma que hoje o Bloco de Esquerda nos traz aqui, se só contivesse o ponto dos invisuais, Sr. Deputado, pode ter certeza que tinha já o voto favorável do Chega. Somos totalmente de acordo nesse ponto. De facto, as pessoas com capacidades invisuais, os cegos, não podem continuar com essa discriminação e merecem realmente ter um boletim de voto em braille, na linguagem que conhecem e como sabem escrever. É de toda a justiça que tal se proceda. Agora, por outro lado, e vou falar como mulher que sou, não posso, de modo algum, concordar com a história da paridade, porque entendo que a igualdade de género entre homens e mulheres não pode ser uma coisa imposta. Não se pode obrigar as mulheres a ir para a política, como também não se pode obrigar os homens a irem para a política. Vai quem quer, vai por mérito. Vão por mérito. Não se pode por mulheres na política ou em outra coisa qualquer, neste caso estamos a falar de política ou em outro sector qualquer da sociedade, apenas por decreto, isto não faz qualquer sentido. Percebo que, mas já acho engraçado o Bloco de Esquerda, para isso o Bloco de Esquerda já sabe o que é a igualdade de género, mas para outras coisas, homens e mulheres não se percebe muito bem quem é que são. As mulheres que queiram vir para a política têm que vir sem ser por obrigação. Não pode haver uma lei a dizer que tem que ter 40% de mulheres na política. A gente sabe lá. As mulheres têm que vir por mérito, têm que querer estar na política como têm que querer estar em outro setor qualquer da sociedade. Não podemos ser nós a decidir quem são as mulheres que vão para a política. Então, se eu não tiver uma lista que não tenha mulheres, ou porque não têm capacidade, ou porque não querem, ou porque não estão interessadas, eu não posso obrigar as mulheres a fazerem uma coisa que não gostem, até porque se as mulheres forem obrigadas a fazer uma coisa que não gostam, garantidamente não vão desempenhar bem o seu papel, porque só desempenha bem o seu papel quem trabalha por gosto, e quem for obrigado a fazer o que quer que seja não vai desempenhar bem a sua função. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Neves, tem a palavra, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo. O PAN é a favor desta iniciativa. Também na Assembleia da República fizemos algumas alterações. Há uma que está por fazer e que nós concordamos, que é o voto aos 16 anos. Também, relativamente aos cegos, algo que já acontece a nível da Assembleia Legislativa Nacional, aqui nos Açores ainda não estava implementado e é uma urgência. Sem dúvida, relativamente sobre a paridade, isto é apenas a representatividade dos Açores, que é feito por homens e mulheres, e essa representatividade tem que ser explanada aqui nesta Assembleia. O Chega, pela voz da senhora deputada Oliveira, disse que estamos a obrigar as mulheres e a escolher quais são as mulheres. Não, não estamos a obrigar nada, simplesmente estamos a dar percentagem. Eu vou dar o exemplo do meu partido, que é diferente, provavelmente, de quase todos os outros partidos. Eu tenho falta de homens. E neste caso, a percentagem, porque quando nós falamos de mulheres, não estamos a falar de mulheres. Estamos a falar de paridade de género. E a paridade de género, no PAN, o problema é dos homens. Neste caso, eu para ter homens é bastante difícil. 80% do universo do PAN são mulheres e não são homens. Por isso o meu problema não é das mulheres, como a senhora deputada Oliveira disse. O meu problema é que há poucos homens. Mas também não quero obrigar os homens a vir para a política. Se não houver homens que queiram vir para a política, ninguém os pode obrigar. Isto não é uma obrigação, é simplesmente dar uma paridade daquilo que já acontece dentro da sociedade portuguesa, e que os Açores não pode estar ao lado, não pode estar numa periferia, além de já da sua geografia, que já é periférica. Nós não podemos fazer isso. Temos que acompanhar, obviamente, a paridade, temos que acompanhar a representatividade açoriana entre homens e entre mulheres, e é isso que nós temos que dar também aos partidos políticos, é isso que temos que dar aos açorianos e açorianas dentro desta Assembleia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Mendonça, faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. A representação parlamentar do PPM pronuncia sobre dois pontos essenciais em que este diploma incide: acessibilidade e paridade. Esta anteproposta de lei introduz matrizes em braille para que os eleitores individuais votem de forma autónoma e fixa 40% de representação mínima de cada sexo nas listas, alinhando-se com a norma nacional. Apoiamos o voto inclusivo e por isso já foram alocadas verbas específicas no Plano Anual 2025 para a produção de matrizes destinadas a eleitores invisuais. Este compromisso orçamental garante que a medida não fica no papel, terá execução imediata e controlada. Para o PPM importa ainda sublinhar a necessidade de combater o absentismo crónico nos Açores, facilitar o auto eleitoral a todos, sem exceção, em um passo concreto para reduzir a abstenção e fortalecer a legitimidade democrática, sobretudo em círculos com participação historicamente baixa. Verificamos, assim, que a iniciativa concretiza obrigações constitucionais relativas ao sufrágio universal e à igualdade de acesso. Torna o quadro açoriano uniforme com o regime aplicado no restante território. Dispõe de financiamento regional já escrito, evitando custos extraordinários. Contribui para enfrentar o absentismo, reforçando a confiança dos eleitores. Face a estes fundamentos, o PPM declara a sua concordância e indica o seu voto favorável a esta iniciativa. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cristina Calisto, faça favor.
Boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Como bem sabemos, a democracia não se concretiza exclusivamente pelo direito ao voto. Também ela ocorre em virtude das condições de igualdade que proporcionamos à representação política e também à participação cívica. E é nesta medida que o Partido Socialista irá acompanhar a iniciativa do Bloco de Esquerda, reconhecendo que o faz com espírito de responsabilidade e com coerência com o seu passado. Na verdade, nós não duvidamos que as mulheres asseguram um papel determinante na vida política e que já deram provas ao longo da história que são capazes de serem notáveis líderes e terem um compromisso cívico importante com as suas comunidades. A sua visão e a sua sensibilidade têm também sido essenciais para podermos, no poder decisório, e para podermos assegurar, efetivamente, que sejam também inspiração para as novas gerações, no sentido de acreditarem que as lideranças são um direito, mas também uma responsabilidade de todas e de todos. E também esta possibilidade que aqui é consagrada a quem é invisual, de poder exercer o seu direito de voto sem depender de ninguém, faz destas questões matérias que não são de justiça social, mas sim uma condição essencial de uma sociedade que se diz progressista. Nós não chegamos a 2006 com a lei da paridade porque a representatividade nos órgãos do poder, fosse em assembleias regionais ou assembleias nacionais, se a representatividade entre homens e mulheres estivesse equilibrada. Ela foi criada para dar a oportunidade às mulheres de se sentarem nestes lugares e defenderem também o seu papel e desempenharem uma função que demonstrem à sociedade que são tão capazes quanto os homens. Situação que hoje nos dá o privilégio a todos nós, mulheres, de estarmos aqui sentadas e, portanto, não devemos esquecer o passado percorrido ao longo destas gerações e, sobretudo, nos últimos 20 anos. Mas também há pouco disse que o Partido Socialista acompanharia a iniciativa do Bloco de Esquerda por uma questão também de coerência. Coerência com o seu passado, com o património histórico e legislativo que o Partido Socialista tem tido ao longo destes anos, em matéria de participação democrática e de promoção de igualdade. Tivemos na linha da frente nas últimas 5 décadas em matéria de defesa de medidas legislativas que assegurassem a participação cívica de homens e mulheres. E fomos responsáveis por avanços determinantes, como foi o caso da Lei da Paridade em 2006 e das suas alterações, que também permitiram aprofundar e aumentar o seu alcance. Nessa medida, obviamente que o Partido Socialista reconhece-se como um partido que tem sido impulsionador de uma política, de uma cultura política mais paritária e representativa, mais inclusiva e de maior justiça social. E também uma nota para dizer que estes preceitos, de alguma forma, também já foram contributos do Partido Socialista no âmbito da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia, em que tivemos a oportunidade de, ao longo dos trabalhos parlamentares, defender sistematicamente mecanismos eficazes de promoção da igualdade e também da paridade. Portanto, por tudo isso, nós achamos que esta iniciativa merece o apoio do Partido Socialista e é coerente com o nosso percurso e com o compromisso que temos nestas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Sabrina Furtado, faça favor.
Obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, sempre que se discute nesta Casa alguma alteração à lei eleitoral, como nos traz agora o seu deputado António Lima, creio que a devemos fazer com rigor, com ponderação e com passos certos para o futuro, para que a alteração à lei orgânica que nos comanda não seja feita de forma avulsa ou precipitada. Esta é uma lei que exige ponderação e cuidado na análise de todos os partidos políticos, obviamente aqui nesta Casa. Do que nos traz o Sr. Deputado António Lima, naturalmente analisamos as propostas com os 4 pontos que pretende alterar e que aqui nos traz, apesar de também acharmos, e creio que concordará comigo, Sr. Deputado António Lima, que esta merece ainda mais, as alterações à lei eleitoral merecem ainda mais aprofundamento nesta Casa, com outros artigos que foram muito debatidos na Comissão na legislatura anterior do aprofundamento da autonomia. Há um grande trabalho feito e consensualizado entre todos os partidos nesta Casa sobre estas e outras matérias. e também antes daquela comissão, na comissão anterior que já tinha havido. Mas hoje estamos a debater as alterações que o Sr. Deputado António Lima nos trouxe. No que diz respeito às matrizes em Braille, naturalmente estamos todos de acordo que por uma pessoa ter incapacidade visual não deve ser privada de exercer o seu direito de voto de forma anónima, como todos nós temos a oportunidade de fazer e depois, no fim, depois de votar, devolve então à mesa a matriz em Braille, e isto é alterado pelo artigo 54, 97, 98 e 99, num bom trabalho que foi feito para que todos os artigos que dissessem respeito a este ponto ficassem bem redigidos. Depois, Sr. Deputado António Lima, no que diz respeito, e essa é uma discussão que gostava de ter aqui consigo, no que diz respeito à paridade, o senhor revoga o ponto 4 do artigo 15A e diz que, sendo aprovada a 40% da paridade, em vez dos 33%, que se aplica a todos os círculos eleitorais. Portanto, o Bloco de Esquerda propõe que seja revogada a exceção para círculos com menos de 750 eleitores, nomeadamente, no nosso caso, na Ilha do Corvo. Depois, no que diz respeito à paridade propriamente dita, e o Sr. Deputado António Lima propõe que, em vez de 33%, passe para 40%. Acho que temos todos que entender aqui algumas coisas. A lei da paridade não é uma lei para mulheres. A lei da paridade é uma lei que diz que em todas as listas devem constar X% de homens, X% de mulheres. Todos nós que já fizemos listas autárquicas, tanto a câmaras municipais, assembleias municipais, assembleias de freguesia, muitas vezes tivemos que fazer algumas adaptações, porque é verdade que às vezes em alguns círculos há mais mulheres do que homens. E aí põe-se também o problema de ter que se arranjar um homem, ou dois homens, ou três homens, para compor aquela lista, porque não é só uma questão de ordenação, dois de um sexo, um de outro, dois de um sexo, um de outro. A lista também tem que corresponder hoje aos 33% de forma global. Não correspondendo a 33% de forma global, ela, de facto, também incorre em incumprimento. E como é que isto pode acontecer se na lista toda está toda ordenada? Depende do número de eleitores do círculo eleitoral ou dos suplentes que se põe naquela lista. E, portanto, há sempre que ter muito cuidado quando se diz que a lei da paridade é uma lei para as mulheres, porque é uma lei para todos, para homens e para mulheres. Mas em relação à paridade propriamente, é sim senhor, não é, é uma lei para todos, para ambos os sexos. Deve haver paridade para ambos os sexos. Mas se, eventualmente, alguém quisesse dar alguma lição de moral ao grupo parlamentar do PSD sobre a lei da paridade propriamente dita, ainda nem havia lei da paridade, já Berta Cabral era presidente do PSD. E, portanto, também não é por aí, também temos um grande histórico nesta matéria. De forma que, chegará o dia, chegará no futuro o dia em que provavelmente vamos, quem cá estiver, já não seremos nós, vamos sentir a necessidade de revogar estas leis. Porque se analisarmos, e todos nós vivemos nos Açores e estamos a acompanhar o panorama autárquico, há um recorde de mulheres candidatas às câmaras municipais nos Açores que não precisaram da lei da paridade para nada, para serem candidatas às câmaras municipais e, eventualmente, também às juntas de freguesia. Não posso, infelizmente, concordar com a senhora deputada Cristina Calisto quando diz que estamos aqui sentadas porque esta lei existe. Algumas estarão, muitas de nós não estamos com certeza absoluta, porque não creio que estamos aqui sentadas porque esta lei existe. Depois, senhor... Só fica cansada de gritar um bocadinho. Vou tentar falar um bocadinho mais alto até. Depois, o senhor deputado António Lima também propõe que o artigo 105, propõe o aditamento do artigo 159-A para que, depois do prazo de 2 dias, que é o natural, que qualquer comarca dá a um mandatário para fazer a correção, eventual correção, da sua lista, que as listas sejam simplesmente rejeitadas se eventualmente estiverem em incumprimento. A única coisa que achamos sobre este artigo, Sr. Deputado António Lima, é que ele não devia ser um aditamento, mas sim um artigo próprio. Mas isto também é uma questão de logística que, para o global das suas alterações, não, para nós não é grave. Seria um preciosismo e, portanto, fico a aguardar que me fale sobre o círculo eleitoral com menos de 750 eleitores. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Nuno Barata, faça favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Sobre a questão dos cegos e ambliopes, eu penso que a Câmara é consensual, é unânime em aceitar esta necessidade de alteração legislativa até para ir ao encontro daquilo que é a lei para as eleições legislativas nacionais. Já em relação à igualdade de género e à alteração que o Bloco de Esquerda aqui apresentou, eu devo dizer que numa primeira fase, no diploma original do Bloco de Esquerda, a alteração para 50% criava-me alguns engulhos. Mas, com a proposta de alteração que o Bloco de Esquerda apresentou para os 40%, convenhamos, é praticamente aquilo que está a ser praticado neste momento. Aliás, pouquíssimas listas entregues nos tribunais nas últimas eleições terão menos de 40% de género diferente, até porque, para cumprir os 36, temos que chegar aos 40. Os 33 temos que chegar praticamente aos 40. E, portanto, é um reajuste que vem criar uma norma que vai regularizar uma prática. E, desse ponto de vista, também, nada temos contra. A questão é conceptual. A questão é que começa por aqui e vai acabar nós não sabemos onde. Felizmente, o wokeismo politicamente correto está com tendência a desaparecer. Mas esta que foi e começou por ser uma medida wokeista, que não teve preocupação nenhuma de género, teve preocupação com um género apenas. Hoje é que já se fala de igualdade de ambos os géneros. Foi também a abertura deste outro caminho, o wokeista, para as sociedades contemporâneas europeias que estão a passar, vou usar mesmo a expressão popular, as passas do Algarve, talvez, por causa disso mesmo. Mas não me incomoda aprovar o diploma do Bloco, ou votar favoravelmente o diploma do Bloco, até porque a experiência diz-me que este tipo de mecanismos de proteção de minorias ou de supostas minorias, quais sempre vêm a servir, não àquele que no momento nós decidimos, mas àquele que mais tarde vai precisar delas. E aqueles que hoje, se calhar, são contra esta medida, porque se ela não existisse não havia mulheres no Parlamento, todos os grupos parlamentares, à exceção do PSD, têm mais de 40% de mulheres eleitas sentadas na sua bancada, ou têm 40% de mulheres eleitas sentadas na sua bancada, e era bom que tivessem 50 ou 60, pelo mérito delas. Quem já fez listas sabe que já teve que pôr senhoras muito competentes em terceiro em sexto, que não ficaram em quinto porque não se conseguia cumprir a paridade para aquela senhora ficar em quinto. Todos nós que já fizemos listas, já tivemos que pôr senhoras em terceiro, sabendo que ela merecia estar em segundo, porque não conseguíamos cumprir o resto da paridade. E, portanto, esta coisa de legislar para criar esse tipo de questões não é muito agradável. Não as ter é ainda bem pior, na minha modesta opinião. E, nesse sentido, vamos acompanhar. Não vamos acompanhar a tendência que está aqui à nossa direita, teremos que acompanhar a tendência, que é a tendência dos tempos contemporâneos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, começo por responder às questões concretas que foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, nomeadamente pela Sra. Deputada Sabrina Furtado, começando por dizer que é verdade que nas últimas duas legislaturas, duas comissões eventuais para a reforma da autonomia se debruçaram sobre a lei eleitoral. Todavia, exceto com a introdução do voto em mobilidade para as eleições regionais de 2020, não foi possível fazer um conjunto de alterações mais vastas que estiveram em discussão e que não foi possível chegar a um acordo porque implicavam alterações substanciais à forma de eleição, à ordenação das listas, com possibilidade de listas abertas, listas de cidadãos, entre outras alterações de fundo, que nós, por perceber que elas exigem um debate mais profundo e, naturalmente, um acordo entre a grande maioria dos partidos, se possível, porque são alterações de fundo, nós entendemos que essas alterações a fazerem-se devem ter um tempo mais longo e devem exigir uma negociação prévia. Todavia, percebemos ao longo desses últimos anos que existiria no Parlamento uma, não unanimidade, mas um largo consenso relativo à questão da paridade e o seu aumento para 40%. Daí apresentarmos esta proposta com duas alterações, no que respeita à paridade e no que respeita, naturalmente, a uma questão que surge mais tarde, relativa à facilitação da votação aos cidadãos com deficiência visual, através das matrizes em braille. E estas são duas alterações que, para nós, e conhecendo os posicionamentos dos diversos partidos, teriam, naturalmente, a aprovação da maioria dos partidos, dos grupos e representações parlamentares. E daí temos-la trazido aqui, porque consideramos que quando é possível fazer avanços, nós devemos fazê-los e não esperar por alterações de fundo que podem chegar amanhã e podem nunca chegar. E o risco que nós achamos que o Parlamento não deve correr é ficarmos à espera de uma alteração de fundo à lei eleitoral, não fazendo aquilo que consideramos que é urgente. E isto, a nosso entender, é urgente, por isso é que o trazemos a debate. Relativamente às alterações em concreto, relativamente à exceção que existia no círculo eleitoral do CUV do cumprimento da paridade, essa exceção era compreensível, principalmente numa primeira introdução na lei eleitoral da regra da paridade. Todavia, hoje, julgo que já é possível ter a segurança de que a generalidade dos partidos, se não todos, conseguem claramente cumprir a regra da paridade. desde logo por uma questão que se resume à realidade noutras eleições, é que para as eleições autárquicas, por exemplo, não há nenhuma exceção ao cumprimento da regra da paridade e, por exemplo, para concorrer a uma Assembleia Municipal, à Assembleia Municipal do Corvo ou mesmo à Câmara Municipal do Corvo, é mais exigente ainda do que concorrer para as eleições legislativas no Círculo Eleitoral do Corvo, que elege dois deputados, terá que ter no mínimo dois suplentes e mesmo assim os tribunais não rejeitam uma lista sem suplentes. Estamos a falar de uma dificuldade que não é assim tão grande. Por isso é fundamental que essa exceção deixe de existir, consideramos que não faz sentido, porque a realidade já prova que ela é concretizada nas eleições autárquicas, por exemplo, com maior exigência. Relativamente à rejeição da lista, a rejeição da lista com o não cumprimento da paridade é, de facto, uma adaptação daquilo que já acontece em outras eleições. Ou seja, a solução que existia na legislação para a eleição da Assembleia Legislativa é um corte na subvenção, e isso nos parece fazer muito sentido. O cumprimento da lei tem que ser à partida e não uma penalização a posteriori, ainda por cima, em termos financeiros. Percebendo o objetivo quando foi criada, é, neste momento, parece-nos que é perfeitamente execuível este mecanismo. No que respeita às restantes intervenções, apenas dizer o seguinte. Saúde, naturalmente, quem acompanha a proposta, quem votará favoravelmente e esperamos que, efetivamente, haja aqui dois avanços significativos. Avanços significativos no direito às pessoas com deficiência visual, no seu direito ao voto de forma autónoma e de forma secreta e na igualdade de género na sociedade portuguesa. E ela tem que existir em todos os setores, na política e em todos os setores. E ninguém, em primeiro lugar, a igualdade não é o wokismo, é um direito que está inscrito na Constituição, e ninguém é obrigado a vir para a política ou a deixar de estar na política. Ninguém é obrigado. Essa ideia de quem prefere, talvez, que as mulheres não venham para a política, nós dizemos o contrário. Todos devem vir para a política, mas é preciso que a lei também facilite essa entrada na política. E olhemos para trás, para a composição deste e de outros parlamentos ao longo dos anos, e percebemos que com a introdução das regras da paridade, os parlamentos ficaram muito mais paritários. E é isso que é necessário continuar a fazer. E é isso que é necessário continuar a fazer, e cá estamos para contribuir que esse avanço continue. Infelizmente, não teremos a unanimidade, mas isso diz muito de quem não votará a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades. Faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em 1976, foram eleitas para esta Assembleia 5 senhoras e foram eleitos 38 homens. E a verdade é que de 76 para cá, estes números têm vindo a equilibrar. Atualmente temos a desempenhar funções nesta Assembleia 18 senhoras e o resto são os homens. Portanto, ou seja, para ser um terço, deveriam ser 19 senhoras para cumprir os tais 33,3%. E por isso, nesse sentido, evidentemente, tem vindo aqui a fazer-se uma evolução de termos senhoras no Parlamento a representar o conjunto do povo açoriano. Elas que representam 50% da população, mais que 50%, porque vivem mais tempo do que os homens. E por isso é evidente que, no que diz respeito também ao direito de voto das mulheres, foi uma conquista difícil. É preciso conhecer a história e é preciso verificar que em alguns países só no final do século XIX é que as mulheres puderam votar, e muito recentemente, há muito poucos anos, ainda no século XX, já na segunda metade do século XX, em grande parte dos países existiam fortes restrições ao direito de voto das senhoras. Por isso, trata-se de uma evolução importante e, obviamente, a promoção da paridade de género tem aqui uma aceitação muito generalizada. Aliás, eu devo dizer que, no âmbito da discussão da lei eleitoral que nós fizemos em termos do aprofundamento da autonomia, do conjunto de diplomas que estavam a ser discutidos, já se tinha chegado a este acordo em relação a uma paridade de 40%. E, portanto, já era algo devidamente que já recolhia a quase totalidade do apoio dos partidos aqui representados nesta Assembleia Legislativa. Devo dizer que, portanto, em relação a esta matéria da parte do Governo, o Governo está de acordo. É preciso uma maioria de 2/3 para que esta proposta se possa aqui aprovar, e depois, na Assembleia da República, tem que ser aprovada por maioria absoluta. Há um risco, que é o facto de nós termos a reserva de iniciativa nesta matéria, mas, assim que for remetida para a Assembleia da República, na Assembleia da República podem introduzir um conjunto de alterações que podem não incidir apenas sobre as alterações que nós lhe remetemos. E, nesse sentido, também já recolhia um amplo apoio no âmbito da reforma autonómica que foi discutida na Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia. Já existiam algumas normas fundamentais para proteger a iniciativa do Parlamento dos Açores. Nomeadamente, lembro que uma das propostas de alteração que tinha sido consensualizada no âmbito da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia era precisamente o ponto número 2 do artigo 226, que era: se a Assembleia da República introduzir alterações nas propostas de lei, remetê-las à respectiva Assembleia Legislativa para apreciação e emissão de parecer no prazo de 60 dias. Depois, número 3, a Assembleia da República só pode alterar normas sobre as quais incida a iniciativa legislativa da Assembleia Legislativa. Nós queríamos mudar a Constituição no sentido de calcular que serem introduzidas alterações na Assembleia da República seria apenas sobre matérias matérias que tinham aqui sido votadas e apreciadas. Não é o caso. Esta alteração constitucional ainda não foi introduzida na Constituição portuguesa e, portanto, existe a possibilidade de isso poder acontecer. A mais, é também preciso ter em conta que aqui os partidos têm responsabilidade, na medida em que esta legislação já se aplica, estes 40% já se aplicam no conjunto das eleições que se realizam em Portugal, nomeadamente já para a Assembleia da República, também para as autarquias e também para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, embora da última vez ainda não foi aplicada, porque a legislação não chegou a tempo para alteração. E é preciso ver que, por exemplo, nestas últimas eleições de 2025, há 3 listas nos quais não se cumpriu a paridade, nomeadamente no Círculo da Europa e no Círculo fora da Europa, em que não se cumpriu a paridade e em que os tribunais não estiveram atentos em relação a esta matéria, e não foram só os tribunais. Os partidos que tinham o direito de reclamação, nenhum partido utilizou esse instrumento e podiam tê-lo utilizado. Não o tendo utilizado naquele momento, já não podem recorrer para o Tribunal Constitucional. Ou seja, mesmo estando consagrada a possibilidade de recusa da lista, a verdade é que nem os tribunais estiveram atentos, nem os partidos estiveram atentos em relação a esta matéria. Em relação Há outra questão que tem a ver com a facilitação do voto de pessoas com deficiência visual, é também da parte do Governo, como tive a oportunidade de dizer em comissão, recolhe o apoio, uma apreciação favorável da parte do Governo Regional em relação a esta matéria. Em relação ao fim da exceção no Círculo Eleitoral de Corvo, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de dizer, uma lista no Corvo é muito fácil de fazer, são apenas 4 pessoas, 2 efetivos, 2 suplentes, podendo ser 5 suplentes, e por isso esta exceção não faz sentido para um número tão reduzido de pessoas, mesmo numa ilha com 400 habitantes. Não faz sentido manter esta exceção, até porque nas legislações autárquicas já se aplica a regra dos 40%, e, portanto, não faz sentido. Portanto, nesse proposta do Bloco de Esquerda, também da parte do Governo, também tem uma apreciação favorável. Portanto, é o que me diz respeito ao Governo aqui afirmar e à apreciação que nós fazemos em relação a esta legislação, tendo a consciência que a mesma, para aqui ser aprovada, tem que ser aprovada por uma ampla maioria qualificada de 2/3. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais inscrições. Vamos então avançar para a votação. Vamos votar na generalidade, ante proposta de lei número 9/13, décima alteração à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, aprovada pelo Decreto-Lei número 267/80, de 8 de agosto, na sua atual redação. Vamos votar na generalidade. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
Ante proposta de lei número 9/13, foi aprovada na generalidade, com 22 votos a favor do PSD, 22 votos a favor do PS, 5 votos de abstenção do Chega, 2 votos a favor do CDS-PP, 1 voto a favor do PPM, 1 voto a favor do BE, 1 voto a favor da IEL e 1 voto a favor do PAN.
Vamos iniciar o debate e votação na especialidade. Creio não existirem intervenções. Vamos então votar a proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda ao artigo 1º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de alteração ao artigo 1º do diploma foi aprovada por unanimidade.
Votamos agora o artigo 1º com esta proposta de alteração aprovada. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de alteração... A proposta de alteração ao artigo 1º?
Não.
Peço desculpa. A votação, a alteração do artigo 1º foi aprovada por unanimidade. Está correto?
Acho que votámos duas vezes a alteração, mas... Então vamos agora votar sim o artigo 1º com a proposta de alteração que acabamos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 1º, com a proposta de alteração votada, foi aprovado por unanimidade.
Senhoras e senhores deputados, existem várias alterações ao artigo 2º do diploma. Pergunto à Câmara se posso colocá-las à votação em conjunto. Não? Vamos votar uma a uma. Vamos votar uma a uma, é isso? Então vamos passar ao artigo 2º. A proposta de alteração que é feita ao artigo ao artigo 15A, penso que pode ser corrigida em redação final, que é só substituir revogado por, ou melhor, eliminado por revogado. Penso que peça à comissão de redação final que faça essa correção. E votamos a proposta de alteração ao proémio e revogações das alíneas A, B e C do artigo 159-A. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
A proposta de alteração foi aprovada com 22 votos a favor do PSD, 22 votos a favor do PS, 5 votos de abstenção do Chega, 2 votos a favor do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do PAN.
Peço desculpa, mas também ficou por votar uma proposta de alteração ao número 2 do artigo 15-A. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manter. A proposta é do Bloco de Esquerda. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
A proposta de alteração foi aprovada com 22 votos a favor do PSD, 22 votos a favor do PS, 5 votos de abstenção do Chega, 2 votos a favor do CDS-PP, 1 voto a favor do PPM, 1 voto a favor do... Um voto a favor do BE, um voto a favor da Iniciativa Liberal e um voto a favor do PAN.
O Chega votou contra? Foi.
Vou repetir. A alteração foi aprovada com 22 votos a favor do PSD, 22 votos a favor do PS, 5 votos contra do Chega, 2 votos a favor do CDS-PP, 1 voto a favor do PPM, 1 voto a favor do BE, 1 voto a favor da IEL e 1 voto a favor do PAN.
Sr. Deputado José Sousa, para uma interpelação.
Sr. Presidente, é só para informar que da nossa parte o restante pode ser votado em conjunto.
Muito bem. Ainda relativamente a propostas de alteração ao artigo 2º do diploma, há uma proposta de aditamento de um artigo 2A. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de aditamento foi aprovada por unanimidade.
Votamos agora o artigo 2º do diploma com as propostas de alteração que introduzimos. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
As propostas de alteração foram aprovadas por unanimidade.
Vamos votar. Pergunto à Câmara se posso colocar os artigos 3º e 4º em conjunto. Vamos votar o artigo 3º e 4º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 3º e 4º do diploma foram aprovados por unanimidade.
Votação final global dando proposta de lei número 9/13. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A votação final global foi aprovada com 22 votos a favor do PSD, 22 votos a favor do PS, 5 votos de abstenção do Chega, 2 votos a favor do CDS-PP, 1 voto a favor do PPM, 1 voto a favor da BE, 1 voto a favor da IL e 1 voto a favor do PAN.
Concluímos, sim, agora este ponto da nossa agenda. Não há intervenções para declarações de voto.